Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba.
A gente está recebendo essa aula aqui do professor Jean Willis. A gente tem essa honra e esse prazer de receber nessa semana que é tão especial para a gente aqui do Cultura Geral, completando 6 anos, né? 6 anos tentando, pelo menos, debater aí o pensamento crítico, trazer essas discussões, esse espaço da palavra aberto para todos nós, né? Para todas as pessoas. Aqui é democrático mesmo, tentamos abrir e conversar da melhor maneira possível. Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir vencer esse momento e esse momento que a gente está vivendo no Brasil. Jean, eu queria, nesse segundo bloco, colocar um outro autor, que é o Christopher Lesch, americano, sociólogo americano, que escreve A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia. Já faz tempo que eu tenho conversado sobre esse livro aqui, e ele, em uma parte do livro, traz uma reflexão interessante, que é o entrincheiramento das pessoas, né, nas suas pautas, cada um na sua pauta, sem perceber o bem comum, e isso também é um apoderamento do capitalismo, que apodera das pautas identitárias, dentro dessas pautas, que seria talvez o bem comum, todas elas dentro de um pacote só, mas divide as pautas e dentro de cada pauta ele cria as divisões lá dentro e mercados de consumo também. Como que a gente entende isso? Porque, por exemplo, a gente tem raízes, por exemplo, em todos os campos, né? Você tem, meu pai, por exemplo, foi capitão regente de uma guarda de congado aqui da minha cidade. Minha tia é babá de um terreiro, de Umbanda, e tem outras coisas que acontecem, de cavalhada, e você vai para a Bahia também, tem essas coisas, tem todos os movimentos, em São Paulo tem, no Brasil inteiro tem essa difusão de cultura. E o capitalismo, ele tem essa habilidade, porque ele consegue se apoderar disso, consegue entrar dentro dessas culturas, dessas subjetividades, divide essas subjetividades, se apropria delas, sequestra essas pautas e ainda cria um mercado de consumo. E essas pessoas ficam meio que perdidas dentro das pautas também, sem entender que ela precisa estar ligada a outras, né? Você não vai entender o racismo se você não entender a luta de classe, se você não entender o sindicalismo, se você não entender antropologia, se você não entender a formação social. Como é que a gente traz isso para a conversa? Porque eu sinto isso, por exemplo, quando você vai conversar com uma pessoa, é obviamente que tem pessoas e pessoas, mas quando você vai conversar com uma pessoa que está dentro de um movimento, ela às vezes não tem essa compreensão do todo e fica discutindo só a parte. E isso que o Lesch traz, assim, se as pessoas estão entrincheiradas dentro das suas faltas, ela fica difícil de entender o todo. E quem se apodera disso são as pessoas que realmente dividem essas pautas, que é as pessoas que comandam esse sistema de poder que é o capitalismo.
Essa questão é uma questão bem complexa. E talvez nosso papo...
Fica tranquilo, porque não tem como a gente não conversar sobre isso, e eu tenho que aproveitar, porque uma vez por ano só que eu consigo ter uma entrevista assim com você, então a gente tem que aproveitar.
Não, eu digo porque assim, porque tratar dessas questões, não dá para abordá-las de maneira simples, e abordá-las na sua complexidade pode transformar essa conversa numa conversa muito hermética ou talvez muito chata para as pessoas, porque não é simples. Nós temos, eu vou falar porque isso faz parte da minha pesquisa, né, estudar esse fenômeno da desinformação contemporânea, da desinformação dentro das plataformas de comunicação, dentro das mídias sociais e a partir da lógica em que operam as mídias sociais, ou seja, a partir do algoritmo, do programa que está por trás, porque esses softwares, eles operam a partir de um programa, que a gente chama de algoritmo, né? Quer dizer, um desenho de fluxo de dados e um conjunto de comandos invisíveis, que não aparecem para as pessoas, que faz com que esses aplicativos funcionem. E a gente está operando dentro dessas mídias sociais, dentro dessas plataformas, E a maneira como ela, no, como ela funciona vai nos colocando dentro de um espaço em que as pessoas são muito parecidas conosco ou tratam de assuntos parecidos conosco. Essas tecnologias exploram um aspecto que é, é que também é constituinte nosso, das espécies vivas, que é uma coisa que o biólogo Edward O. Wilson chama de constante tribal. As espécies vivas, e nós humanos também, chegamos até aqui pela combinação de dois aspectos. Um aspecto seria aquilo que é o gene egoísta, ou seja, o desejo de passar adiante a herança genética. E um outro aspecto é o aspecto colaboracional, ou seja, a colaboração em grupo, né? E aí ele desenvolve essa teoria, inclusive estudando os pássaros. Como os pássaros podem ser indivíduos, mas eles precisam de viver em bandos e distribuir tarefas em bandos para que, como indivíduos, eles existam. Então, esse aspecto tribal, ele tá em nós e ele está nas nossas estruturas, sociais e culturais que nós humanos desenvolvemos para nós. Está em ficções e abstrações que não são tão abstrações assim, como família, por exemplo. Né? O pertencimento à família, o pertencimento seja de sangue ou o pertencimento de sobrenome, o pertencimento a uma identidade cultural, a um bairro, a pessoas que se orgulham do seu bairro, a pessoas que se orgulham do seu time, a pessoas que se orgulham da sua escola de samba. Ou seja, essa é uma constante na gente, essa constante tribal de identificação. E óbvio, nessas novas plataformas de comunicação, nessas novas mídias sociais, esse aspecto ele é explorado muito. E é claro que o capitalismo vai se aproveitar disso, né? Mas não é. O capitalismo vai se aproveitar de lutas identitárias, de lutas de grupos que, por um aspecto de identificação, lutaram em favor de seus direitos, né? Então, o povo negro, os filhos da diáspora africana, que têm a pele preta e que foram escravizados e depois, quando a escravidão foi abolida, passaram a ser discriminados no mercado de trabalho, passaram a ser insultados e representados de uma maneira negativa, essas pessoas têm em comum entre si um signo, que é a cor da pele, e a experiência dolorosa do racismo. Então, essa experiência coletiva, essa identificação coletiva, faz com que nasça daí uma luta. Agora, é claro que essa luta se organizar, quando ela se organiza, claro que o capitalismo vai se defender dessa luta de alguma forma se aproveitando dessa identificação como mercado. Isso é ruim? É ruim, mas também, por um outro lado, tem aspectos positivos, né? É um nicho de mercado? É, mas sem um nicho de mercado não haveria representação nos meios de comunicação. Então, é uma ambiguidade com a qual a gente vai ter que lidar. Claro que o neoliberalismo e esse estado em que a gente se encontra atualmente, ele está exacerbando isso a um limite do insuportável, né? Porque o liberalismo tem essa coisa da atomização do indivíduo, ou seja, é o gene egoísta, e destrói o aspecto colaboracional, ou seja, a ideia de que vivemos em grupo. O neoliberalismo está pouco preocupado, por exemplo, com o planeta. Por isso que ele segue num modelo de desenvolvimento que é predatório, sem se preocupar que o planeta está morrendo. Então, contra isso, nós temos que relembrar que não somos só um indivíduo, nós somos um coletivo. E aí temos que pensar coletivamente. Mas pensar coletivamente, pensar no mundo comum, não implica em a gente criar uma falsa ideia de que existe um ser humano. E essa ideia de ser humano, coincidentemente, é um ser humano branco, é um ser humano hétero, é um ser humano homem. Não, então, temos que pensar no mundo comum, Mas temos que pensar que esse mundo comum é feito de uma pluralidade. E às vezes a dificuldade de muita gente é entender isso. Seja muito mais do lado de quem ataca as pautas identitárias, seja algumas vezes de quem está do lado da pauta, da pauta identitária. E aí você tem razão, tem pessoas que têm exacerbado esse identitarismo, que tem convertido em inimigo pessoas que não são da sua tribo, o que é uma desgraça. Porque eu não acho que os heterossexuais são meus inimigos. Meus inimigos são os homofóbicos, não os heterossexuais. Eu tenho muitos amigos, meus irmãos, minha mãe é hétero. Eu estou cercado de héteros, então não são os héteros que são meus inimigos. Meu problema não é com os heterossexuais, meu problema é com os homofóbicos, né? É essa questão que a gente tem que pensar. O problema dos negros não é com os brancos. O problema dos negros é com os racistas. Os negros não têm problema nenhum com os brancos. E a ideia de um negro que quer converter os brancos em inimigo é uma ideia equivocada. É um perigo, né? Porque os brancos não são nossos inimigos. Nossos inimigos são os racistas. E os racistas podem ser racistas por causa da pele preta, mas podem ser racistas por causa da identidade cultural, como acontece com os judeus, por exemplo, que são vítimas de antissemitismo, ou com a comunidade árabe, muçulmana, que é vítima de islamofobia, né? E há pessoas negras vítimas de racismo islamofóbicas, por exemplo, cristãs islamofóbicas. Então, é isso que a gente tem que entender. A luta identitária não tem que nos levar a eleger inimigos, a tratar como inimigos pessoas de fora da nossa comunidade. Não. Nós temos que pensar como inimigos as pessoas que querem destruir o mundo comum e o mundo da pluralidade.
Gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral.